Olá, muito bom dia. Hoje estamos aqui para lhe fazer um convite. Até ao final deste mês, visite na Casa da Mutualidade a exposição Modos de Ver, que tem a particularidade das obras expostas serem o resultado da aprendizagem do curso de pintura da Universidade do Tempo Livre, da ANAI. Carlos Gaspar conversou com a professora Conceição Mendes.
Vita, aqui está mais uma exposição na Previdência Portuguesa, na Casa da Mutualidade. Até ao final do mês de maio podemos ver o resultado dos alunos da Universidade Tempo Livre da ANAI, a Associação Nacional do Apoio do Idoso. Comigo está a mestre, a doutora Conceição Mendes. Doutora, quem vem visitar esta exposição vê aqui verdadeiros milagres dentro da arte, dentro das artes plásticas.
Muito obrigada. Pois esta exposição é o resultado do trabalho feito durante o ano letivo com as alunas da cadeira de pintura e esta diversidade toda está expressa pela temática, pela técnica, pelos gostos pessoais das alunas e por um interesse muito intenso da parte delas na pesquisa da obra de arte, quer seja através da literatura, da pintura, busca pelo trabalho dos grandes mestres e um acumular de conhecimento que vão juntando à prática que se faz na sala de aula. A exposição tem o nome de Modos de Ver, exatamente porque em todas as alunas há uma diferente forma de ver e de entender a arte, neste caso a pintura. Estes modos de ver não são os modos de ver relacionados com o olhar, são os modos de ver relacionados com os sentidos. Elas, quando veem, têm que sentir. Em perfeita sinestesia, digo-lhes eu, elas têm que ter a visão, o ouvido, o tato, o olfato, tudo de tal forma conectado para poderem entender na perfeição aquela pintura. Não é só pegar no pincel e na tinta e pôr. Elas aprendem a saber por que põem assim e como devem fazer para atingir um determinado objetivo. É um grupo de alunas muito, muito interessadas. São alunas que trabalham intensamente, quer na sala de aula, quer em casa. Elas gostam de adiantar trabalho e depois mandam para mim, através das tecnologias, temos possibilidade de fazer isso. Eu vou orientando alguns trabalhos também a partir de casa e depois na sala de aula vemos o trabalho, corrigimos erros, melhoramos e eu tenho a preocupação de que elas façam sempre mais, que vão acumulando experiências, porque no meu modo de ver, no meu modo de sentir e de fazer a pintura, cada trabalho deixa ficar um conhecimento que se vai refletir no trabalho seguinte. E nesse trabalho seguinte, as alunas vão sempre buscar a experiência do trabalho anterior. E é isso que vai levando à perfeição, entre aspas, porque a perfeição não existe, mas vai levando a uma melhoria do seu trabalho, vai fazendo com que elas possam chegar ao fim do ano e apresentar uma exposição como esta. Pode ver, há aqui trabalhos, estão aqui alunas que trabalham comigo há 12 anos, mas também tenho aqui alunas que trabalham comigo há 2.
Era isso que eu ia perguntar, quando elas chegam até si, muitas delas, calhar, nunca
pensaram...
Muitas
não sabiam nada. Tenho alunas que chegaram até mim e diziam, ai, olha, eu até tenho vergonha porque eu nunca peguei num pincel. E eu digo-lhes, melhora, porque olha, eu fui de uma carreira no ensino, trabalhei no ensino 40 anos e os meus resultados... Penso que eram sempre mais rápidos, mais óbvios e mais positivos com os alunos que não sabiam nada do que com aqueles que traziam vícios, porque os vícios normalmente perturbam, atrapalham o trabalho. E elas, mesmo sem saber nada, eu começo sempre pelo estudo da cor, porque a cor é que determina tudo. E depois do estudo da cor, vamos ao estudo da forma e vamos evoluindo lentamente. Eu faço de forma que elas tenham em simultâneo a teoria e a prática. Porque não interessa estar a teorizar, que depois torna-se aborrecido, torna-se chato, exatamente, e às vezes perdem o interesse. Eu gosto que comecem logo a trabalhar, sempre, com a ressalva de que não se consegue no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. E vamos buscar... ideias de grandes mestres. Posso referir Picasso, que dizia que na pintura são 99% de transpiração e só 10% de inspiração. Portanto, é necessário trabalhar muito, fazer, fazer, fazer. E este fazer permanente é que conduz depois a trabalhos que, independentemente de me agradarem a mim, acho muito mais importante que lhes agrade a elas. E gosto que façam obras de que gostam. A temática é livre, eu não imponho temáticas. Quero sim que as alunas passem por todos os trabalhos, por todo o tipo de composições. Retrato, natureza morta, abstração, figuração, para poderem experimentar um pouquinho de cada. E quando elas começam, vamos devagar, vamos passo a passo, vamos ver uma imagem ou baseada no estudo de um grande mestre, ou baseada em vivências delas. Por exemplo, estes dois trabalhos aqui são tirados de fotografias de uma aluna nas suas viagens. Mas há mais, aqueles verdes também, o outro lado também. Os azuis são com base, são o pretexto narrativo, vem de Hockney, um pintor famosíssimo na história da arte e da pintura. E com o estudo dos pintores, elas fazem uma interpretação. Elas fazem uma, não é uma reprodução, mas é um estudo daquela obra, de forma a que consigam aproximar-se daquilo que ele fez, com as suas dores, com as suas dificuldades, com as suas alegrias. Mas quero que façam sempre, comecem sempre por um tema que lhes dê prazer. Porque eu acho que fazer uma pintura por imposição é o mesmo que comer uma coisa que não se gosta.
Não é? Qual é a sensação para si como professora, mas principalmente para a aluna que lhe disse que nunca tinha pegado num pincel e terminar um quadro lindíssimo com estes?
Elas dizem muitas vezes, quem diria, eu há um ano quando vim para aqui, quem diria que eu era capaz de fazer isto? Por exemplo, aquele primeiro trabalho, que é um trabalho excelente,
complexo também,
é de uma aluna que só este foi o segundo ano que esteve comigo. E até por inerência do seu trabalho pessoal, não tem nem tanto tempo disponível, porque ainda trabalha. Que algumas alunas já estão aposentadas, já estão reformadas e tiram aquele dia só para a pintura. E não se pode dizer que não há pintura, porque elas entram em pânico. A pintura é um escape, é uma forma de se sentirem felizes, de se sentirem felizes, de conviverem e de terem mais noção daquilo que é pintar. Eu pinto com elas, eu mostro-lhes como se faz, ao contrário de alguns mestres que dizem que não devem pintar para o aluno para não influenciar. Eu faço os possíveis.
Melhor dizer para mostrar as partes fracas.
também. Eu faço os possíveis para que elas não façam como eu. Como eu, no meu trabalho particular, no meu trabalho privado. Mas que façam como eu acho que deve ser feita a pintura, como eu acho que está bem e como elas devem fazer para evoluir. E eu penso que este meu método, assim, tanto quanto livre,
agora,
tem dado realmente...
Agora eu preciso é que me ajude.
Diga.
Como é que nós transmitimos para quem está lá em casa a ouvir, a perceber a beleza que está aqui dentro da Galeria de Arte da Providência Portuguesa e que venham cá,
que
tiram
cá
rabinhos
ver
das cadeiras e do sofá.
E que venham ver, pronto, vale a pena ver. O primeiro impacto deve-se, é logo, a diversidade temática, a heterogeneidade que há aqui nesta sala. E essa heterogeneidade vem exatamente do percurso que se faz na sala de aula, fomentando a diversidade. Porque na comunicação artística tem que haver diversidade, nessa comunicação, nos caminhos da comunicação artística tem que haver diversidade, porque a arte, pintar um quadro não pode ser só pegar no pincel, no amarelo ou no vermelho e fazer. Há um caminho muito longo, um caminho grande, um caminho vasto que está à volta daquela obra. Quando as pessoas entram aqui veem que não há um tema. Não há um tema, uns fizeram figuras, outros fazem abstração, outros fazem floração, outros fazem paisagem, porque elas são incentivadas exatamente a diversificar. E no contexto de sala de aula, cada uma vai ver o trabalho do outro. Elas passam a sua informação umas às outras, de forma a que a sua experiência pessoal se transmita às colegas, se transfira para as outras colegas. Esta diversidade é exatamente o reflexo desse caminho que eu quero que elas sigam na sala. Vão buscar pretextos narrativos aos grandes mestres, às suas vivências pessoais, às suas experiências, aos seus gostos, de forma a que o façam também com essa, dentro dessa sinestesia que eu acho que é absolutamente indispensável. Eu quero que elas sintam para poderem fazer um trabalho positivo. Este percurso dá nisto, não é de propósito. A variedade do ensinamento na sala de aula, tudo o que se ensina na sala de aula
está aqui.
Canaliza-se para aqui.
Está aqui.
Uma está a fazer um trabalho com uma determinada temática, uma determinada técnica, e as outras vêm ver e a seguir experimentam. E fazemos esta troca, este cruzamento dentro da aula, que vai potenciar os trabalhos seguintes.
Vamos é convidar quem lá está à casa.
Vamos convidar, apareçam, porque são trabalhos de pessoas que levaram a sua vida a trabalhar, agora aposentaram-se ou reformaram-se ou por qualquer razão não têm que cumprir os horários do trabalho. E querem ocupar o seu tempo livre na pintura.
E excelente forma de fazer.
E é uma excelente forma. Algumas estão doentes, têm problemas pessoais muito grandes e dizem: eu quero ir à pintura porque é o sítio onde eu consigo aliviar a minha cabeça, é onde eu consigo conviver, é onde eu me sinto bem. As pessoas venham ver e venham ver a entrega destas alunas que se manifestam nestes trabalhos, porque eu não acredito que alguém diga que não gosta.
Doutora, muito obrigado.
O mérito é todo delas, porque elas são muito trabalhadoras, são muito interessadas e merecem que esta exposição seja vista.
Doutora eu Conceição Mendes é a mestre, é a mágica,
sou...
é a mágica que,
não, tanto assim,
que conseguiu transformar estes utentes já com alguma idade, no fundo muitos deles já aposentados, fazem parte da Universidade do Tempo Livre, nesta magnífica exposição que tem um nome muito curioso, Modos de Ver, e que fica aqui este desafio da forma entusiasmada como a doutora Conceição aqui deixou, até ao próximo dia 27 de maio. E tenho a certeza que vai querer inscrever-se na Universidade
de Tempo Livre. Na Universidade de Sério, vale a pena. Estou à espera de muito mais alunas, tenho muito gosto em ensinar. Muito obrigada.
Parabéns.
Muito obrigada.
A Universidade de Sénior é apenas uma das muitas valências da ANAI, Associação Nacional de Apoio ao Idoso. Carlos Gaspar conversou com a doutora Sónia Vinagre, presidente da instituição.
Até o próximo dia 27 de maio, a Previdência Portuguesa e a sua Casa de Mutualidade lança-lhes um desafio, que é conhecer a obra e o trabalho realizado pelos utentes da Oficina do Idoso da ANAI, que é a Associação Nacional do Apoio ao Idoso. Comigo tenho a Presidente, a doutora Sónia Vinagre. Doutora, Modos de Ver, no fundo, retrata ou acaba por ser um convite para nós, cidadãos, podermos ver o trabalho que as alunas da Escola da Oficina do Idoso vão desenvolver na Universidade de Tempo Livre.
Sim, Modos de Ver é a exposição dos trabalhos de pintura da Universidade de Tempo Livre da ANAI. Estará patente até ao fim do mês e é fruto do trabalho destas alunas e da dedicação e empenho da professora de pintura, a doutora Conceição Mendes, ao longo do último ano que teve também e que foi pautado pela pandemia, mas que mesmo assim as alunas se empenharam, se entusiasmaram, criaram estímulos para hoje termos aqui esta mostra magnífica de trabalhos
sem
de pintura.
Dúvida. Mas sobre isso vamos falar daqui a pouco com a doutora Conceição. Consigo quero perguntar como é que está a ANAI, depois de praticamente 2 anos de pandemia, muitas dificuldades seguramente, mas já me deu boas notícias de que venceram um projeto extremamente importante e aonde permite alargar os serviços cada vez mais ao serviço do idoso.
Sim. A ANAI passou por um período, tal como todas as IPSS, um período difícil da pandemia, com mais encargos, menos receitas. No entanto, não baixámos os braços, conseguimos ganhar o prémio do BPI Seniores e isso permitiu-nos alargar os nossos serviços, não só no apoio domiciliário, como também no centro-dia. Neste momento temos já implementado o serviço de fisioterapia, quer no centro-dia, quer no serviço de apoio domiciliário, portanto, fisioterapia no domicílio. temos um serviço de psicoterapia, onde a nossa psicóloga visita todos os nossos utentes e todos aqueles que foram referenciados pela União das Freguesias de Coimbra, que é nosso parceiro neste projeto, e no fundo também tenta colmatar aqui aquele facto do isolamento, da solidão provocado pela pandemia e que foi muito característica também nesta população, nesta faixa etária da terceira idade, onde os idosos ficaram mais fragilizados, ficaram mais sozinhos, mais isolados. E depois temos também o alargamento temporal do serviço de apoio domiciliário, 24 horas, sábados, domingos e feriados. E, portanto, acho que conseguimos aqui um alargamento de serviços, conseguimos recuperar a nossa situação financeira e estamos a abarcar novos projetos e novas candidaturas para conseguirmos ir mais além.
A minha pergunta é se há vagas para quem eventualmente tenha familiares que precisasse de um apoio, de um acompanhamento mais profissional.
Há vagas, sim, continuamos com vagas, até porque alargámos os serviços, mas também alargámos o nosso quadro pessoal. E, portanto, aos poucos vamos sempre tentando dar resposta a cada vez mais pontos. Ainda agora entraram duas pessoas para um apoio de 24 horas e, portanto, gradualmente vamos integrando não só idosos, como também recursos humanos, de forma a dar apoio a um número cada vez maior de idosos, pessoas.
Naturalmente, mostra alguma felicidade por ter conseguido reverter aqui uma situação desfavorável, mas esta é a altura em que cada um de nós preenche o nosso IRS, e quem nos estiver a escutar, se quiser ajudar a ANAI, só tem mesmo que colocar uma cruzinha no quadro 3, aliás no modelo 3 no quadro 11, a favor da ANAI,
como um contributo.
É uma forma em que não custa absolutamente nada a ninguém, mas não deve ser eu a fazer este apelo.
É isso mesmo. A ANAI tem tido o apoio de associados, de amigos, que nos têm consignado o seu IRS e tem sido uma mais-valia para nós também. O ano passado conseguimos a aquisição de uma viatura com a consignação de IRS e a renovação da frota automóvel está quase aí. Este ano queremos abarcar novos projetos e a consignação é isso mesmo, é ajudar-nos a ajudar os outros. Basta colocar lá a cozinha e escrever, digitar o 503-375-683.
Repita, disse isso muito depressa.
503-375-683 não tem qualquer encargo para o beneficiário do IRS, mas para nós é uma grande ajuda.
Muito obrigado.
Obrigada.
Doutora Sónia Vinagre, presidente da ANAI, Associação Nacional de Apoio a Idosos, na inauguração desta exposição Modos de Ver, do coletivo da Universidade Tempo Livre da ANAI, que está patente até o próximo dia 27 de maio na Casa da Mutualidade.
Não esqueça este convite. Até dia 27 de maio, visite a exposição Modos de Ver, na Galeria de Arte da Casa da Mutualidade, na Previdência Portuguesa.